Saúde em Foco. Temas importantes da área da saúde em discussão aqui no Saúde no Ar. Patrícia
Costa. Olá, gente, estamos juntos aqui no programa Saúde no Ar. De hoje, nosso tema é a pessoa na terceira idade. Tão importante isso, esse assunto. Hoje vamos falar sobre os direitos sociais dos idosos. O tempo passa para todos e a cada dia o Brasil vai ficando mais idoso. A previsão é que em 2020 teremos 30 milhões de brasileiros nessa fase da vida, segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, e em 2025 haverá 1 bilhão, essa é a estimativa, e 200 milhões de pessoas idosas no mundo. E essa população, como todos, mas ainda na terceira idade, requer atenção especial, atenção qualificada na saúde e garantia dos direitos para que possa ter uma vida, não simplesmente uma sobrevida. Não se trata apenas de aumentar a expectativa de vida, mas garantir vida plena para essa população. E hoje o Saúde no Ar quer saber como é que estão, né, as ações, as articulações, os movimentos e os serviços para atender os idosos na sua integralidade como pessoa humana. Estão aqui com a gente recebe com muito prazer, já numa parceria aí, teremos vários assuntos relacionados aos idosos, contando com o apoio do Centro de Referência Estadual de Atenção à Saúde do Idoso, o CREASE, hoje aqui na presença da Maria Salete da Silva. Bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes.
Prazer recebê-la aqui, tá, Salete?
Obrigada.
E também com a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, com quem também o Saúde no Ar já começa a desenvolver um trabalho, um diálogo, para trazer pautas também do interesse relativos à questão dos direitos. Estamos hoje também aqui com Célia Ramos, ela que é coordenadora do Idoso na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado da Bahia. Bem-vinda.
Obrigada. Bom dia aos ouvintes e elogiar a ação da Rádio Excelso por trazer o tema idoso para a pauta do dia e poder colocar a questão para a população como um todo.
E também, às sextas-feiras, o nosso programa tem esse caráter, né, de trazer sempre um tema que toca a comunidade como um todo. Temos o Saúde em Foco e o Ezequiel, como colunista do quadro Saúde e Cidadania, sempre está aqui com a gente também, mediando o debate. Bom dia.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, minha amiga Maria Salete e dona Célia. Bom dia, Ivan. E bom dia a todos os ouvintes. Patrícia, é importante esse tema. E vamos sim, eu acho que é uma contribuição grande essa mesa redonda para a gente trazer dados importantes e bons exemplos e os maus exemplos para que sejam melhorados. Evidenciar de uma forma que a gente possa está falando e mais com luz para melhorar a vida, a longevidade e a qualidade de vida das pessoas.
Os idosos têm uma especificidade, né? A questão da idade, passar do tempo, fala-se até na melhor idade, né? A idade de mais maturidade, mas é também a idade onde se exige uma atenção diferenciada. E hoje, na opinião de vocês, tanto que estão trabalhando com os idosos do ponto de vista dos direitos, mas também lá com uma atenção à garantia dos direitos e à saúde, quais são, digamos assim, os grandes entraves, desafios hoje diante dessa realidade, né, da perspectiva do aumento da população idosa no Brasil?
Eu acho que para falar sobre essa temática, inicialmente, eu acho que a gente teria que fazer uma retrospectiva, né, do nosso envelhecimento no Brasil. Tá? Nos anos de 1900, a expectativa de vida era de 33 anos, né, que era o que se esperava viver naquela época. Então, com o avanço da medicina, né, da melhor alimentação, saneamento básico, conquista na parte de exames de imagem, né, as vacinas, os antibióticos, o Brasil hoje ele tem uma expectativa de vida muito longa. Né? Nós estamos com a expectativa, no momento, de 72 anos para os homens e 79 anos para as mulheres, que a feminização da velhice. A mulher, hoje, ela vive mais do que o homem por diversos fatores. Né? A mulher ela vai mais ao centro de saúde, ela se arrisca menos. Né? E o homem, a gente sabe que tem essa cultura do não cuidar da saúde, está em profissões de maiores riscos, né, e a questão também da violência. Então, tem toda essa conjuntura, nós envelhecemos e não nos preparamos para isso. Porque hoje o Brasil é considerado um país envelhecido. haja vista 11% da sua população já está velha. Então, eu acho que hoje um dos grandes entraves do nosso, da Bahia, é estar preparado com políticas públicas que realmente atenda a essa população, né? Que a pessoa idosa, como está lá na Constituição Federal, no Estatuto, ela tem todo o direito à vida e viver com dignidade. Então, hoje, um dos nossos entraves é ter políticas que, de fato, atenda a essa população, né? E nós também, que aqui estamos hoje, temos que nos preparar, porque nós seremos os idosos do futuro, né? Então, a gente tem que ter, de fato, políticas que atendam a essa categoria. Eu acho que é o entrave maior é colocar isso na prática, porque a lei, né, leis nós
já
temos.
Existe até
a Constituição, o Estatuto, né, que é um grande instrumento para fazer cumprir essa lei.
Pois em termos de lei, nós temos, estamos muito bem servidos, mas na prática, colocar a letra, né, na vida prática, aí é que está a grande questão. Você quer fazer uma interferência? Depois eu ia passar a palavra para... Vou
aproveitar já e deixar uma pergunta na mesa, no que tange a expectativa de vida, foi bem colocada, e a gente tem um problema hoje sério com tange a questão da previdência social. E aí? Como é o povo envelhecendo, expectativa de vida aumentando, e tem uma conta que a gente precisa colocar dentro dessa equação, que é a previdência social. A gente tem visto aí, ao longo desses 2 anos, a reforma da Previdência, né? E todos os seus, vamos colocar assim, as suas expectativas, os seus prós e contras. Eu queria ver de vocês, né, trazer para a mesa uma reflexão sobre isso, porque, na verdade, assim, quando se pensa em longevidade, se pensa também em qualidade de vida lá na frente. A gente não pode esquecer de hipótese nenhuma.
A manutenção
e quem
daqui...
paga a conta? Como essa conta deve ser paga? Como é que o país deve pensar este momento? Porque são coisas importantes. A Patrícia coloca aqui agora, 2030, a expectativa é que a gente tenha um volume muito maior. A senhora acabou de colocar aqui que em 2030 vamos ter muito menos jovens do que idosos. E esta conta é preciso colocar de forma clara, transparente. Aí eu acho que entra uma coisa que, infelizmente, no nosso meio existe uma coisa chamada uma ambição louca pelo dinheiro, e nesta hora não se coloca na equação o bem-estar social. É preciso ter uma reflexão profunda, e eu trago aqui essa questão de imediato, antes que a gente entre em outras coisas.
É preciso considerar que a questão previdenciária ainda precisa ficar exatamente como você coloca, transparente e clara, né? O que nós percebemos é que, com certeza, existe, talvez deva existir, porque existe no mundo uma dificuldade nessa metodologia toda onde se prevê a previdência a partir do desconto salarial. Essa é uma questão, mas a gente no Brasil não tem muita segurança, porque politicamente não está claro se nós de fato temos um déficit. Se você observar parte do que é publicado pela mídia, não temos nenhuma segurança de que existe um déficit real e concreto. O que temos ainda são informações extremamente nebulosas e uma intenção clara de, mais uma vez, sacrificar o trabalhador. E isso está posto, isso está claro. Na verdade, quando a gente lida com a questão do direito ao idoso, nós estamos lidando com um conceito muito claro de cidadania, porque ele tem que permanecer como cidadão, cidadão com todos os direitos, com autonomia preservada. Isso não só do ponto de vista institucional, mas também dentro da família. Ele precisa ser considerado como ser independente, que tem autonomia, que tem escolha. Você vai a uma dessas organizações de longa permanência, o que nós temos, no geral, é um público idoso que teve durante sua vida uma vida bastante sacrificada. No geral, são empregadas domésticas, pessoas que tiveram na sua vida uma condição inferior do ponto de vista de suas necessidades serem respondidas ou não, e isso se mantém durante sua velhice. Algumas entidades dessas estabelecem hora de visita, hora de ver televisão. O idoso não tem sequer autonomia para escolher o programa de televisão, a visita de 2 às 4. Quer dizer, nós temos ainda um contingente muito forte de limites e de desrespeito à pessoa idosa. Ele é um cidadão de direitos.
Por isso que falamos aqui no início, né, que foi colocado também aqui pela Salete, que é preciso garantir políticas públicas, né? É preciso que a gestão garanta isso, porque sempre que se tem uma demanda, vem uma política pública em resposta para a garantia disso. E o idoso é uma... os idosos, a população idosa é uma demanda que está aí, está clara, está colocada, e a gente precisa dar conta disso.
Por isso, a existência do Conselho Estadual da Pessoa Idosa é uma das iniciativas do governo Rui Costa, que é fundamental no sentido de que a gente possa garantir os direitos desse idoso. Na verdade, nós não executamos, nós somos, enquanto conselho, um organismo vivo, paritário, sociedade civil e poder público, que vai trabalhar na garantia desse direito. Que direitos são esses? Direito a uma vida social, direito à saúde, direito à educação voltada para o idoso. Veja bem, nós temos programas, políticas públicas de alfabetização, mas um idoso de 60 anos não tem uma capacidade cognitiva igual a um jovem de 18 anos que está fazendo um curso de alfabetização. Alguns direitos que são fundamentais e básicos, como o direito à saúde. O CREASE, no meu entendimento, já é uma política pública de Estado essencial, porque ela coloca um olhar para o idoso, para o idoso. Não trata a saúde do idoso como se trataria a saúde de qualquer cidadão em qualquer faixa de idade. E isso já é uma política pública essencial. Por outro lado, a gente tem algumas ações efetivas no sentido de que esses direitos possam ser garantidos.
Falando então do CREASA, a garantia básica é a saúde da população idosa. E lá, Salete, através do seu do núcleo, né, da diretoria também do CREASE, vocês mantêm sempre um trabalho também não só de assistência direta à saúde, da parte clínica, mas está orientando e informando a população idosa sobre os seus direitos, empoderando essa população para que ela tome benefício. Não adianta ter os equipamentos, ter a lei, ter a garantia, se a população que deveria estar sendo beneficiada não tem acesso. Então, passa aqui para os nossos ouvintes também um pouco do que você conversa lá com seus idosos, que direitos estão garantidos hoje.
O CREASE é um centro de referência, né, estadual de atenção à saúde da pessoa idosa. A proposta é o matriciamento do cuidado, né? Lá nós fazemos um atendimento em todas as áreas com profissionais capacitados na área de geriatria e gerontologia. Trabalhamos a questão saúde, mas no foco da saúde como um direito humano, como um direito do cidadão. E tem diversas ações dentro do CREASE. Além do atendimento clínico, nós temos o atendimento social, nós temos o núcleo de ação gerontológica, que faz todo um trabalho não só com a pessoa idosa, mas também com o familiar, Porque essa parceria com a família é extremamente importante, tá? E o CREASE, ele tem esse foco, de atender o idoso e estender até a família, E aí a gente tem alguns critérios também de admissão no CREASE. Ele tem que estar, a pessoa idosa tem que ser acompanhada pela atenção primária, que é o que nós chamamos de compartilhamento do cuidado, E aí a gente desenvolve diversas ações. E também a gente sempre está fazendo sessões temáticas para o corpo técnico, porque esses profissionais têm que estar preparados para lidar com o envelhecimento. Então, a gente aborda várias temáticas com essa família e com a pessoa idosa, desde os seus direitos básicos, A questão da violência contra a pessoa idosa, que é muito forte, muito grande, O idoso, ele é discriminado em todas as áreas. Na educação, nós não temos um programa específico para alfabetização de pessoa idosa. Você tem para adultos e jovens, Que o idoso, ele tem algumas especificidades que tem que ser levada em conta, Você não tem uma política pública de segurança, da não violência à pessoa idosa. Infelizmente, a gente ainda tem que melhorar muito nesse campo. Só e aí o CREASE, ele vem com essa proposta de estar trabalhando a questão dos direitos, não só da saúde, mas todos os direitos sociais da pessoa idosa.
Quando a Salete coloca essa questão da educação, é preciso que a gente entenda que hoje no Brasil o maior índice de analfabetismo está na população acima de 60 anos. Isso é muito significativo no sentido dessa garantia de direito, do respeito à condição dele de cidadão.
Lembrando aqui, Patrícia, o Estatuto do Idoso, é bom lembrar, eu sei que muita gente já sabe, na lei número 10.741, no que tange à questão da saúde, o idoso ele tem atendimento preferencial no Sistema Único de Saúde. No transporte, nos veículos de transporte coletivo serão reservados 10% dos assentos para o idoso, assim como é assegurada a reserva para o idoso nos termos da lei local. 5% das vagas nos estacionamentos públicos e privados. Educação e cultura, o idoso tem direito de 50% de desconto nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer. No trabalho na terceira idade, é proibida a discriminação e a fixação de limite máximo de idade na contratação de empregados, sendo possível a punição de quem fizer, inclusive para concursos, ressalvos os casos com a natureza que o cargo exigir. A violência, o Estatuto do Idoso determina também que nenhum idoso poderá ser objeto de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão. No que tange ao abandono, abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidade de longa permanência ou congêneres, ou não prever as suas necessidades básicas, conforme o artigo 98 do Estatuto do Idoso, gera pena de detenção de 6 meses a 3 anos. A pensão alimentícia, os idosos que a partir de 60 anos não têm condições de sustentar nem conter com o auxílio de parentes próximos, têm o direito à pensão alimentícia. Quer dizer, então, no final das contas, você veja que o Estatuto do Idoso é claro, é potente, forte, mas que a nossa sociedade, em vários aspectos, infelizmente, ainda não segue. E lei é para ser seguida. Então, eu acho que, Patrícia, aqui para a mesa, para os ouvintes, o idoso, eu costumo até coloquei isso numa frase ontem, é a nossa hereditariedade, é a nossa genética,
ancestralidade,
a nossa genética, a nossa vida e o nosso futuro. Então, não é possível uma sociedade não pensar nesse envelhecimento, não pensar na qualidade de vida, não pensar no bem-estar. Para que nós viemos esse mundo foi para ser feliz e ter relações de felicidade. Então, assim, tratar o idoso fora das leis e já está previsto no estatuto, realmente tá de encontro a essas relações de paz plena, de bem-estar. Então, eu acho que o governo, as organizações, as instituições sérias precisam ser vigilantes nessa lei, fazer cumprir esta lei, porque se a gente realmente insiste, investiga, olha, a gente melhora a qualidade dessas pessoas.
E aí, Célia, e também com o CREAS, com as suas garantias, né, que a gente tem, Salete e Célia, né, que juntas, os mecanismos que a gente tem para que o idoso possa ter acesso a essas informações e que ele também possa ter força e encontrar uma rede de apoio para que ele possa ter efetivado esses direitos. Como é que vocês vêm trabalhando?
Um dos mecanismos, né, para ter o acesso é o que foi colocado aqui. O estatuto, né, da pessoa idosa, ele vem para garantir o que já estava posto lá na Constituição Federal. Né? 88. Quando você coloca desse auxílio, é o que nós chamamos de que está dentro da política de assistência social, que é o benefício de prestação continuada. Né? Que quando foi instituído na Constituição Federal, ele dava acesso a pessoas com 70 anos, que não tinha condições de prover seus meios, né, para ter garantido um salário mínimo. Com os movimentos sociais, porque tudo é fruto de lutas, nada é dado,
sim,
né?
Sim,
nada,
com certeza.
Então você tem que brigar, você tem que conquistar. Na década de 93, baixou essa idade para 67 anos. E com o advento do Estatuto, quando o Estatuto foi, né, realmente colocado em prática, essa idade baixou para 65 anos. Hoje, no Brasil, o idoso com 65 anos, que não tem condições de prover seus meios, e tem que a renda per capita da família ser menos de 1/4 do salário mínimo para ele ter direito a esse benefício. Então, esse benefício ele vem para tentar, ao meu ver, uma reparação do que o país não se preparou, né? E um dos instrumentos para a garantia é o Estatuto. Nós tivemos alguns avanços, como eu coloquei, da década de 30 para cá, alguns avanços houveram, né? Que a gente também não pode ser 100% pessimista,
sim,
tá? A gente tem o BPC, que é esse benefício, prestação continuada. Você hoje tem o acesso ao transporte coletivo, local, intermunicipal e interestadual.
E a sociedade aos poucos está melhorando.
Vão melhorando. O estatuto facultou, né, alguns estados, algumas capitais, dá esse direito a partir dos 60 anos, porque idoso é a partir dos 60 anos, né? E outras, como aqui na nossa capital, Salvador, é 65 anos para ter acesso. Só que esse é um ponto que eu queria chamar a atenção, essa questão do transporte coletivo. É muito complicada essa relação, em alguns casos, né? O não respeito à pessoa idosa por parte dos profissionais, né, dessa área, por parte dos passageiros, que não entende que aquele idoso ele tem direito, ele tem esses 10% dos assentos que é reservado para ele, para pessoas com deficiência.
Gente, até quem fala, comenta, o que eles estão fazendo na rua? Tanto idoso nessa hora, como se não tivesse direito de ir e vir, de estudar, enfim. Né? Ah,
que é uma falta de respeito. Né? E lá também no estatuto está dizendo que o idoso ele tem o direito ao respeito. Tá?
Tem algumas coisas que a gente precisaria também pontuar. Nessa questão da garantia de direitos, é que as políticas públicas elas têm que estar, num certo sentido, para garantir esses direitos, muito bem articuladas. Né? Na verdade, não só do ponto de vista da saúde, mas do trato com qualquer questão que envolva um idoso, deverá ter uma rede atuante que envolva todo o poder público, as defensorias, Ministério Público, os CRAs, os CRES. Nós temos hoje feito um esforço muito grande nesse sentido. Só assim a gente pode. Ninguém, nenhum poder, nenhum ente político garante por si só esse direito.
E a imprensa está aqui exatamente, né, para mostrar isso.
É na rede que a gente vai ter uma resposta efetiva. As políticas criadas, elas são muito bem elaboradas, muito bem formuladas, mas passa por um processo de reeducação do cidadão. Né? Quando o idoso é maltratado, ou na rua, ou no transporte, ou ele é mal atendido na rede pública de saúde, ou qualquer coisa neste sentido, é preciso que o cidadão que está ali prestando serviço entenda que se trata de um cidadão com direitos. Né? Na verdade, nós temos ainda um idoso que é invisível, não só perante a lei, não só perante os seus direitos, mas também na própria família precisa uma conscientização no trato com o idoso. A gente tem tido hoje no Conselho algumas denúncias muito claras, muito precisas, não só da violência física, verbal, mas a violência psicológica, de negação do poder e da autonomia do idoso. Isso é muito fundamental.
E aí depois eu quero só passar para a Salete, mas antes tem dois ouvintes, porque os profissionais de saúde, dentro dessa rede, Célia, que você fala, de atenção a todo, também precisam estar atentos. Porque às vezes ali, no momento que ele vai para uma consulta, não se atenha só à sua parte do que vai fazer. Mas verifique se aquele idoso está com algum sinal de sofrimento, de questão até de violência psicológica, perfeito, de violência física, uhum, e que isso seja levado mais à frente para
e
os órgãos,
vezes, Patrícia,
que possam tomar
conhecimento. Eles não conseguem dizer tudo. Então, o profissional ele tem que ter a sensibilidade de encontrar ali um ser humano, uma pessoa, seu semelhante, e pescar dele o máximo, porque às vezes o idoso ele não fala tudo, sente as coisas e não fala.
Tá até com a gente. Tem ouvinte na linha, já que estamos aqui nesse bate-papo, e o programa também acontece com quem
participa. Esse tema realmente podia ser duas horas, porque tem muita coisa. Inclusive, vou pegar esse gancho, eu vou falar do ouvinte, mas sobre a questão da reeducação. Mas vamos ouvir o ouvinte.
Carlos Prazeres, bom dia.
Bom dia aí, Ezequiel, esse casal
bom
maravilhoso
dia,
aí, né, Ezequiel. Obrigada, e Patrícia. Obrigado. Bom dia, mesa, bom dia, ouvintes. Realmente, Ezequiel, vou voltar a dizer, educação vale para tudo, inclusive para a gente aprender a envelhecer, que a gente não é educado para isso, para se preparar para o envelhecimento. Educação é para a gente respeitar o direito do outro, mas educação também é para quando chegar no poder público, a gente respeitar esse público para quem a gente foi lá para servir. E a prefeitura está prestando um desserviço quando ela exige os 65 anos para gratuidade. E o pior agora, que o Estado cedeu a pressão da prefeitura nessa integração, né, ônibus-metrô. O Estado, que tinha a maioridade para gratuidade os 60 anos, passou a ser também 65. Pasmem, cadê o MP? Cadê os direitos humanos? Né? Que vem essa indefesa do idoso. Quando essa integração aconteceu, que o metrô cedeu, o Estado cedeu para 65 anos a gratuidade, Ezequiel, eu, no programa de Almir, eu chamei a atenção, olha, se a gente permitir isso aqui, vamos perder os direitos também no ferribote que é 60. E dito certo, mês passado eu vindo, hora marcada, quando eu estou passando, a menina disse, tem alguém para pagar? Eu digo, não, todo aqui tem mais de 60. Ah, mas agora é 65 anos, eu tive que pagar a passagem da minha esposa.
Olha. Cadê
os direitos humanos? Cadê o Ministério Público que não age por ofício em defesa das pessoas?
Sua pergunta, Carlos, aqui para nossa mesa.
A pergunta é justamente essa. O que é que a gente pode fazer para exigir que os direitos adquiridos sejam respeitados, que o Estado volte a ser 60 anos, inclusive no metrô e no ferribote? Um abraço, Deus abençoe. E educação, Ezequiel, de qualidade para o povo.
Obrigada, Carlos. Mais um ouvinte na linha, depois comentaremos os dois. Bom dia. Alô? Caiu a ligação?
Bem, vamos aproveitar aqui, Carlos. Olha, Carlos, esse programa, ele está sendo ouvido, estava comentando, Bahia e Sergipe pelas ondas da AM e pela internet. São mais de 100 mil pessoas. Inclusive, até gente em Angola, na França. Recentemente, a gente recebeu vários elogios de França e Alemanha. Brasileiros que estão por lá. Graças a Deus, esse programa ele tem ido. Então, ó, Carlos, tenho absoluta certeza. A sua fala ao Ministério Público, que também nos ouve, se precisa se posicionar. Primeira coisa que eu preciso entender, e nos outros estados, é 60 ou 65? A gente precisa ter clareza com questão à lei. Então, assim, estamos todos vivendo momentos de reflexões profundas sobre lei, é preciso que se cumpra a lei. É preciso que o bem-estar social tenha que realmente a gente, pobres, ricos, pretos e brancos, todo mundo tem que pensar nisso, porque todo mundo veio para esse mundo para ser feliz. Não é só para a gente assistir esse desenvolvimento que a gente vem ao longo dos 500 anos desse país, onde se constituiu um monte de favelas e poucos bairros organizados. Então, ó, é preciso realmente ter uma reflexão profunda sobre isso. E agora está chegando a hora para que a gente possa dizer o que queremos, que qualidade de vida é essa, que longevidade é essa. Só para retomar a questão da reeducação que o Carlos colocou, eu queria dizer aqui com muita tranquilidade, eu vou insistir isso todos os dias, para a gente sair dessa situação que está o país, é preciso ter um investimento. É entender que a educação, ela não é despesa, a educação é investimento. A gente precisa, todas as instituições, trabalhar, sim, trabalharem para uma educação integral. Não é possível a gente assistir a violência como está acontecendo e não ter a educação integral como uma das saídas. Agora, voltando a essa questão da reeducação e falando da questão do idoso, eu vou deixar aqui uma sugestão. Não sei se existe, se não existir, está aí a sugestão. O idoso, ele tem que ensinar, tem muito que ensinar. Eu, como professor, eu não vejo na minha escola onde eu dou aula. Eu não vejo um idoso lá ensinando as crianças, por exemplo, a contar história, a fazer um carro de rolimã. Então, é preciso ter essa aproximação, até que na primeira infância, o idoso que está em casa nos ouvindo nesse momento, tire um período por semana e vá para a escola mais perto, doe-se esse tempo, seja solidário com essas crianças, porque nesta hora, esta criança vai ver de perto um idoso, e aí, quando ela for adulto, ela vai dizer assim, não, eu sei que o papel que teve idoso na minha escola. Então, o diretor de escola, o secretário Pinheiro, o secretário da Secretaria Municipal e todos os outros, vamos repensar essa situação e acolher esses idosos, porque eles são úteis também nesse momento. E não tem custo, tenho absoluta certeza, não há custo nenhum. Se convidar um idoso e dizer, olha, o senhor vai contar histórias para as crianças, o senhor vai fazer um carro de mão para as crianças, é um movimento de solidariedade que a gente começa a pensar e costurar, encontrar saídas.
Ok. Ezequiel, vamos fazer então um breve intervalo comercial, tem a sugestão, vamos depois para as considerações finais. Duas perguntas de ouvintes. A pergunta da Sandra, que diz o seguinte, como garantir um atendimento de excelência e direcionado para os idosos aí na rede estadual, quando na atenção básica, às vezes o idoso não tem acesso à primeira porta. A gente quer agradecer muito aqui a presença das nossas convidadas, a Célia Ramos, coordenadora do Idoso na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, que esteve aqui com a gente, suas considerações finais. Célia, obrigada.
Obrigada a vocês e mais uma vez elogiar a iniciativa de trazer como tema e tragam outras vezes. O idoso precisa ser visível, ele tem que deixar de ser um fantasma.
Tá, e sempre atento à comunidade, né? Apoiando também. Obrigada, também a gente quer agradecer aqui a presença do CREASE, Maria Salete da Silva, ela que é assistente social. Parabéns, tivemos na segunda-feira, dia 15, obrigada. O dia da assistente social. É também gerontóloga do Centro de Referência Estadual de Atenção ao Idoso, CREASE.
Agradeço a oportunidade, né, e colocar que o CREASE está, né, à disposição para outros momentos, outras temáticas. E gostaria de deixar um recado. Eu acho que tudo perpassa pela educação. Né? Então, vamos colocar o que está lá no estatuto, nos currículos da escola básica, das universidades, educação para o envelhecimento. Se a gente não começar a fazer isso, infelizmente, a gente não tem muitos avanços.
Criar mecanismo, programa de rádio ou cartilhas comunitárias para que esses direitos cheguem até a consciência, né? Que os idosos saibam realmente, efetivamente, que têm esses direitos e possam serem atendidos em todas as suas condições. Muito obrigada, então, a vocês. Ezequiel também esteve aqui com a gente, no Cidadania e Saúde de hoje.
Patrícia, eu quero agradecer a Célia, a Maria Salete,